E agora nós vamos ao CBN Saúde. Nosso tema de hoje são dores. Dores de cabeça nos membros. Vamos falar de refluxo, intestino preso, cólicas. E principalmente quando acontece, por exemplo, no caso do refluxo, em bebês. O nosso entrevistado de hoje, Dr. Carlos Gomes, que é osteopata. Dr. Carlos, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. É um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a osteopatia e os seus benefícios para os pacientes.
Bom, eu queria começar falando sobre refluxo, que é uma coisa que muita gente tem. Bebês têm isso, né? O que é o refluxo? Qual o problema que gera o refluxo?
Gilson, geralmente, de uma forma mais global, o refluxo o que, que é? É a incapacidade da válvula do esfíncter do estômago, a cárdia, que controla a entrada de alimentos e ela tem que se fechar de forma correta para que esse alimento não volte. Então, na maioria das vezes, é uma disfunção dessa válvula, que nós chamamos de cárdia, que na hora que nós temos um peristaltismo do estômago, seja em adulto ou em bebês, com o mau funcionamento dessa válvula, os alimentos eles voltam e chegam a voltar às vias aéreas e causam bastante problemas a esses pacientes.
Significa então que o estômago está fazendo a digestão, e aí você não tem essa válvula fechada, é como se fosse uma garrafa de plástico que você aperta e sobe a água. Quer dizer, você acaba tendo isso de volta.
Exatamente. Quando a válvula não se fecha de uma forma correta, há esse influxo de alimentos, e na maioria das vezes esses alimentos voltam com ácido gástrico, com esses líquidos que são extremamente ácidos para a digestão, e isso causa uma queima, uma irritação do esôfago, e esse paciente, além desses sintomas de dor, ele fica com tipo aquele pigarro, que fica o dia todo coçando a garganta, e isso por uma irritação desse quimo que teria que não voltar se tivesse um bom funcionamento dessa válvula.
Agora, como é que se trata isso em bebês? Porque tem bebês que têm refluxo.
Temos.
É possível tratar isso? É possível transformar a normalidade novamente essa válvula?
Sim. Os bebês são os pacientes que eu mais gosto de atender porque, primeiro, não tem um efeito placebo dele achar que ele vai melhorar e acaba melhorando mesmo. O bebê ele só melhora se realmente nós fizermos algo que seja eficaz para ele. Nós, com a osteopatia, através de toques manuais, somos capazes de avaliar os movimentos dessa válvula, dessa e de todos os outros esfíncteres que os pacientes possuem. A gente consegue avaliar através de toques manuais, bem sutis, e devolver a função correta a esses esfíncteres.
E aí, conforme isso acontece, o problema não volta mais, isso está solucionado. Ou não, pode ter um retorno desse problema de refluxo, mesmo com tratamento ainda bebê.
Sim, não tem como a gente dar uma alta absoluta para um paciente. Nós temos pacientes que eles melhoram e depois de um tempo ele volta a ter esses sintomas. Porque esses esfíncteres são controlados, eles têm um controle neural que sai da coluna. Então, disfunções na coluna também pode gerar um mau funcionamento desses esfíncteres. Então, assim, não tem como a gente falar que a gente vai dar uma alta absoluta e nunca mais esse paciente vai ter problema. Por isso que eu sempre peço para os pacientes, após tratar, voltar a cada 45, 60 dias, a gente fazer uma manutenção e evitar sintomas futuros, uma prevenção mesmo.
Agora, isso pode dar em adulto? De repente, lá, bebê não teve problema de refluxo. Aí, como adulto, surge esse problema?
Sim. Nós temos hoje muitos adultos que nos procuram com refluxo, e isso, se não tratado de forma precoce, pode evoluir. São as famosas hérnias de hiato, que é uma invaginação desse ducto, dessa parte de transição entre o esôfago e o estômago. E existe, sim, bastante adultos que nos procuram com sintomas de refluxo, de gastrite. Isso nós temos bastante eficácia para tratar.
Tem a ver alguma coisa emocional? Por exemplo, nós podemos dizer que coisas emocionais podem levar a um refluxo, pode levar a esse tipo de disfunção?
Sim, hoje nós estudamos bastante essa parte comportamental e vemos que não é só hoje o nosso corpo físico, que nossa psique, nossos pensamentos, o nosso estresse no dia a dia também pode repercutir sobre vísceras e essa parte de estresse, essa parte de que as pessoas sofrem muito. Os principais órgãos acometidos são realmente o estômago e o intestino, essa parte gastrointestinal.
Deixa eu pular então, já vou falar de intestino preso, né? que algumas pessoas têm, crianças também têm, bebês também têm intestino preso. Para tratar disso, é algo complicado? Porque tem a ver com alimentação, como é que se resolve isso?
Gilson, nós temos alimentos, né, que eles podem potencializar ou aumentar o trabalho intestinal. Por exemplo, mamão, fibra, são alimentos que realmente melhoram a função intestinal. Além disso, na osteopatia nós conseguimos avaliar os movimentos viscerais, no caso do intestino. A gente consegue devolver bastante movimento para esse intestino, já que para ele carrear todo o bolo fecal, ele precisa de movimento. Nós conseguimos avaliar e quando encontra restrição, a gente devolve esse movimento. Além disso, o intestino ele é preso, ele tem as suas alças que se prendem a outras vísceras e se prendem à coluna.
Uhum.
Nós também conseguimos eliminar as tensões que essas que acontecem nesses ligamentos, nesses tecidos de sustentação. E a gente consegue, sim, dar bastante resultado.
O senhor fala muito em movimento, né? E quando se fala de tratamento, em alguns casos desse tipo, a gente fala assim, fazer uma cirurgia, mas isso não envolve cirurgia, isso envolve o quê? Quando se fala do tratamento, por exemplo, de intestino preso.
Perfeito, somente toques manuais. A osteopatia, basicamente, ela avalia o corpo do paciente, busca perca ou falta ou diminuição de movimento, seja em qualquer tecido, vísceras, músculos, articulações,
uhum.
E através de toques manuais a gente consegue devolver esse movimento e o nosso corpo, todos os sistemas precisam de movimento para desempenhar sua função fisiológica.
Então você vai fazer na prática tratamentos pontuais, dependendo do problema que a pessoa tem, pontos dela para poder fazer com que ela volte a ter o funcionamento do intestino, por exemplo.
Perfeito. A gente consegue, porque assim, a gente não pode pensar no intestino só como uma víscera solta na nossa cavidade abdominal. O intestino, ele tem alças que o sustentam, como eu disse, ele tem um controle neural que faz todo o controle de aumento e diminuição de movimento e ele tem toda a sua função relacionada também a uma parte nutricional, como você disse. É muito importante essa relação nutricional.
Nós temos um ouvinte aqui, doutor, o ouvinte José Antônio Rodrigues, né? E ele fala sobre o omeprazol e a ratidina, que causam dores, articulações e diminuição da urina. Ele faz uma pergunta sobre isso.
Tanto o omeprazol como a ranitidina são protetores estomacais, né? O que eles fazem? Eles diminuem a concentração de ácido dentro do estômago. Então, é muito comum pacientes que têm sintomas de gastrite, de queimação, seja por, sei lá, estresse, por excesso de medicamentos que ele toma no dia a dia.
Uhum.
Então, ele faz uso tanto do omeprazol como da ranitidina, que são substâncias, são fármacos responsáveis para diminuir a acidez, a produção de ácido do estômago em si.
Esse tipo de consumo de medicamento, ele pode ser reduzido ou pode ser anulado com esse tipo de tratamento? A gente pode fazer um tratamento que reduza a dependência de medicamento?
Essa parte de fármaco ela é um pouco complicada. Por quê? Por exemplo, o omeprazol ele manda estímulos para que ocorra uma diminuição do ácido do estômago. Porém, quando o quimo chega no duodeno, os quimioceptores do duodeno, que é a próxima porção depois do estômago, ele vê que o quimo está menos ácido e manda informação para o estômago. Você precisa produzir mais ácido. Então fica uma coisa brigando o remédio com a víscera. Então,
entendi.
Não é um, sei lá, não vejo como um tratamento, mas como uma muleta.
Uma coisa imediata,
isso.
Você tentar amortecer um pouco a situação.
Exatamente, é um efeito de bombeiro, tentar apagar o fogo.
Exato.
Imediatamente. Porém, seria mais ideal fazer um tratamento mesmo, seja com osteopatia ou com algum tipo de terapia que não seja tão, sei lá, invasiva, tão dependente como os fármacos.
Agora, quando vai se fazer o diagnóstico, por exemplo, porque para fazer um tratamento é preciso detectar, como o senhor falou, onde está o problema. Quando se fala de intestino preso, que é o assunto que a gente estava tratando, existem diferentes tratamentos, porque o intestino preso é uma coisa generalizada? O fator que leva esse intestino preso pode ser diferenciado para um paciente e para outro?
Perfeito. Todo paciente é um indivíduo único e não é porque eu atendo 10 pacientes com intestino preso que nós vamos fazer 10 protocolos de tratamento. Muitas das vezes são 10 tratamentos diferentes, porque, como eu disse, o intestino ele tem o seu controle neural saindo da coluna. Nós temos os esfíncteres, nós temos os movimentos do intestino. Então, qualquer um dessas engrenagens que não funcionaram de uma forma correta pode gerar, por exemplo, um sintoma como intestino preso.
Uhum.
Então, nós avaliamos os pacientes como únicos, diagnosticamos e encontramos o que não está trabalhando de forma correta e tratamos. Então, muitas das vezes, 5 pacientes com intestino preso são 5 tratamentos diferentes, se falando do mesmo sintoma ou da mesma queixa.
Resultado é rápido ou não?
É rápido. Sim, geralmente os pacientes com 1-2 sessões já conseguem perceber uma melhora e dificilmente nós estendemos um tratamento por muitas sessões. E os bebês são mais rápidos ainda.
O senhor falou que gosta muito de trabalhar com bebês.
Né? Gosto.
Porque qual é a diferença entre o adulto e o bebê no tratamento? Como é que a gente entende os dois pacientes e por que o senhor acha que o bebê responde melhor?
Primeiro, na minha opinião, porque os bebês nós não temos um efeito placebo, né? Ele só melhora se realmente você fizer algo que foi benéfico para
o corpo. O placebo, o senhor fala, é para o senhor acreditar que está melhorando e aí começa a não ter alguns sintomas e não está melhorando, na
verdade. Exatamente. É, o efeito placebo é você acreditar que você vai melhorar e realmente você vai melhorar. Como o bebê ainda não tem essa consciência, então ele só melhora se realmente o que nós fizemos for benéfico para o corpo dele. E os toques são bem mais sutis, então... Eu prefiro atender os bebês do que atender os adultos, muitas das vezes teimosos.
Estou conversando com o Dr. Carlos Gomes, que é osteopata. Estamos falando sobre dores. Daqui a pouquinho a gente vai tratar um pouquinho sobre dor de cabeça e dos membros.